Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano e esta é uma segundona braba, dia 30 de janeiro de 2023, o primeiro mês do ano já foi embora. Mas sabe o que não foi embora? A atenção dos investidores. Não estou falando da atenção, estou falando da tensão dos investidores. E essa é uma semana, esta é uma particularmente tensa semana. Isso porque os investidores estão de olho em decisões de política monetária que acontecerão aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia, no Reino Unido. Todos os bancos centrais principais vão decidir o que fazer com os seus juros nos próximos dias. Estão de olho na inflação e aqui no Brasil, o mercado está preocupado com a inflação. As projeções do Boletim Focus estão piorando semana após semana. Isso porque ainda nem foi para conta direito o reajuste do preço da gasolina da semana que vem, o que costuma prenunciar aumento também do diesel, que traz impactos para toda a cadeia. A gente vai detalhar tudo isso daqui a pouquinho, logo na abertura da nossa conversa. Também continuamos olhando Americanas. Aliás, a empresa está recorrendo à justiça para evitar que haja corte de água e luz nas lojas, nas lojas Americanas. Pois é. Imagina essa situação para varejista, tá fácil. Você vai conferir mais detalhes sobre isso também. O governo Lula já vai acumulando os seus primeiros escândalos ali, com ministros sendo fragilizados. Hoje foi a vez de Juscelino Filho, atingido por uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, que mostra que houve uso de verbas do orçamento secreto para beneficiar uma fazenda dele no estado do Maranhão. Será que vai cair o primeiro-ministro do governo Lula? Mais detalhes logo na sequência. O Tesouro Nacional também lançou um título novo que passou a ser negociado hoje, segunda-feira. É o Renda Mais, com foco em investimento previdenciário. É a perder de vista e você, claro, vai conferir também todos os detalhes dessa nova modalidade de investimentos aqui na nossa live do Suno Notícias. Enquanto a gente não chega lá, por favor, ajuda nós. Senta o dedo no like, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e vai respondendo a nossa enquete. Vocês acham que o Banco Central vai subir a Selic para além do nível dela? Não estou nem falando da decisão dessa semana, estou falando das próximas também. Deixa aqui o seu voto e o seu comentário ao vivaço no nosso chat, caso você esteja junto com a gente no YouTube neste exato momento da transmissão, ou também nos comentários depois. E se você está junto com a gente nas plataformas de áudio, além do like, você também pode seguir o perfil do Suno Notícias. Não perde tempo, não. Aliás, esse é o melhor momento para fazer isso, porque vai rodar a nossa vinheta, o que significa que estaremos de volta em 15 segundos. Chegamos, meu povo, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima semana para vocês, espero que vocês tenham aproveitado bastante o feriado. Meu feriado foi bom, hein? Já digo, teve bloquinho, teve escalada, teve de tudo para tentar ficar com o shape em dia. Para esse verão não deu certo, quem sabe para o próximo. A gente vai conversando, me mandem dicas aqui também. E mandem, claro, boa noite, como é o caso do Marcos aqui, que já chegou junto com a gente, deixando boa noite dele para mim e para a galera também. A Nancy Utida de todas as noites, já deixando o like registrado. Mas o Luiz falou, ó, primeiro like, hein? Ele chegou antes de todo mundo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Nancy. Obrigado, Marcos, pelos comentários. Boa noite também ao Cleiton Barbosa, que está junto com a gente. A Débora Zunzin, que está falando, boa noite, time Suno. Estarei presente nas lives das 19 horas daqui para frente, conteúdo excelente. Obrigado, Débora, seja muito bem-vinda. Assim como você, tem muita gente chegando aqui sempre, graças a Deus. Nosso canal continua crescendo, inclusive o seu like ajuda muito a fazer com que o YouTube distribua esse conteúdo. Então, se não fez ainda, faça mais. O Josevaldo está pedindo um abraço para o Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, capital da soja do Nordeste. Um abraço para você, Luiz Eduardo. Obrigado também ao Josevaldo. Não entendi porque é o Josevaldo que mandou mensagem, me pedindo um abraço para o Luiz Eduardo. Abraço para todo mundo também. Obrigado, viu? Felipe Figueiredo está junto com a gente, o Edson Wallers de todos os dias, o Diego Custódio também. O boy está vigiando, passando a lupa aqui. Boa noite, mozão. Boa noite também para o Ale Traders, que já é o like número 18. Vão chegando, viu, gente? O Luiz está respondendo a nossa enquete, inclusive, hein? Falou, ó, 14% falando da Selic, né? É, com certeza, Greg, ou nessa ou da próxima, não passa ele apostando que o Banco Central vai ter que responder com a expectativa de maior inflação subindo os juros. Obrigado, Luiz, pelo seu comentário. O Rafael tá falando que essa live merece ser paga, pedindo para eu passar o Pix. Manda uma mensagem lá no Instagram que eu passo. Vou passar aqui, vou tomar a bronca do chefe. Obrigado, Rafa. Gente, vamos lá, né? Semana de tensão, semana em que os investidores tendem a andar um pouquinho de lado, pelo menos no pregão de hoje, segunda-feira, a gente já viu que andou de lado. Amanhã a tendência é a mesma. Claro que existem fatores imprevistos aqui. Mas a questão é, os investidores evitam se comprometer com apostas muito ousadas em uma semana como essa, porque a gente tem pouca informação. Digamos que a gente vai chegar na sexta com muito mais informação sobre o futuro da economia brasileira e global do que estamos agora nessa segunda-feira. Hoje o voo foi meio cego. Isso porque a semana será marcada por decisões de política monetária aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, além de outros indicadores que também fazem referência à Europa. Todo o mapeamento dos próximos passos dos principais bancos centrais será dado nos próximos dias. Bom, tudo começa na quarta-feira, que é super quarta. A gente chama de super quarta quando tem decisão de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Você chegou agora, está tentando entender melhor esse mundo de investimentos e aí está alguém falando de política monetária na tua frente, nessa live, ou agora ouvindo, né, na sua plataforma preferida de podcast, não se preocupe, a gente explica tudo aqui. Política monetária, gente, é basicamente um instrumento que os bancos centrais têm para tentar combater a inflação. Eles fazem isso por meio das taxas básicas de juros das economias. Essas taxas variam de país para país. Por exemplo, o Brasil tem um histórico inflacionário bastante considerável, né? A gente passou por várias moedas, a gente tem uma situação fiscal bastante fragilizada e que não inspira muita confiança, tanto olhando para o nosso histórico quanto olhando para este governo. O nosso país é um país com pouca capacidade de crescimento, olhando os últimos anos, a gente cresce sempre bem pouquinho, menos do que os nossos pares e muitas vezes menos do que países já desenvolvidos, porque, enfim, países desenvolvidos tendem a crescer menos do que países em desenvolvimento, né? A nossa população já está envelhecendo, a nossa produtividade é meio fraca, ou seja, é uma situação econômica complicada. Um país destes, quando gasta demais, precisa emprestar dinheiro pagando juros mais altos, porque, afinal, emprestar dinheiro para um país como o Brasil é diferente de emprestar dinheiro para um país como a Alemanha, certo? Além disso, a inflação global nos últimos 3 anos ficou bem desconjuntada. A gente passou por uma pandemia de Covid-19 que fechou fábricas, que fechou portos, que mudou o mercado de trabalho no mundo inteiro e que acabou desorganizando a cadeia produtiva global de suprimentos. E isso significa que, numa economia globalizada, quando você compra um produto, eu sempre gosto de dar o exemplo de um celular, de um iPhone, por exemplo, você está comprando um produto que tem a assinatura, que tem as digitais de trabalhadores ali de vários países, né? A tela é feita num lugar, o chipset é feito em outro lugar, a tela que garante a interface é feita em outro lugar, o acelerômetro do celular é feito em outro lugar, o carregador daqueles celulares que ainda vem com carregador é feito em outro lugar, enfim. Numa cadeia tão intrincada, em que é necessário uma produtividade, uma cadeia logística muito eficiente para fazer com que esses produtos cheguem na mão dos consumidores a preços competitivos, se você tirar uma dessas peças desse grande jogo de produção global, você inviabiliza que esse iPhone chegue na mão do consumidor. E isso acaba fazendo com que as pessoas demandem mais do que esses produtos estão disponíveis. Especialmente porque durante a pandemia, governos e bancos centrais tomaram medidas anticíclicas. Os bancos centrais baixaram os juros para estimular suas economias. Os governos criaram políticas fiscais frouxas, distribuíram dinheiro. Foi o caso nos Estados Unidos, foi o caso aqui no Brasil. Então você tinha um estímulo fiscal por parte dos governos, mais dinheiro na praça, e você tinha um estímulo monetário por parte dos bancos centrais, também mais dinheiro na praça, mas por meio de reduções bruscas nas taxas básicas de juros. Isso aconteceu no mundo inteiro, aqui no Brasil não foi diferente. Foi neste contexto que o Banco Central pegou a nossa taxa Selic e levou ela para um nível historicamente baixo, nos 2%. Só que, como eu disse, a cadeia produtiva continuou desorganizada, a China seguiu na sua política de Covid zero, que continuou desorganizando essa cadeia, as pessoas foram se recuperando, o setor de serviços foi retomando, foi recompondo margens, os preços foram subindo, e no meio disso tudo, quando parecia que as coisas iam começar a melhorar, que voltaria a haver um equilíbrio maior entre oferta e demanda, que quebraria essa espiral inflacionária, deixaria os bancos centrais menos preocupados ou menos obrigados a subir tantos juros assim, chegou no ano passado, no mês de fevereiro, Vladimir Putin acordou de pé esquerdo e resolveu invadir a Ucrânia, o que gerou uma enorme várias rodadas de sanções contra a Rússia. Isso nunca tinha acontecido nessa dimensão. A gente está falando de um país que é uma das maiores economias do mundo e que está profundamente integrado às cadeias produtivas globais. também um país que é um grande exportador de commodities, como é o caso de fertilizantes, como é o caso de algumas commodities agrícolas e como é o caso também de petróleo, um grande produtor e um grande exportador de petróleo. A própria Ucrânia também exporta fertilizante, também exporta trigo pra caramba. Essas sanções econômicas e a quebra dessas cadeias acabou fazendo com que os preços, especialmente dessas commodities, subissem muito fortemente. No ano passado, a gente viu a alta dos preços do petróleo e isso acabou impactando também a inflação aqui no Brasil e ao redor do planeta. Este cenário, investidores, fez com que bancos centrais tivessem que subir juros. Aqui no Brasil, de olho no nosso histórico inflacionário, o Banco Central não tardou, começou a subir juros bem antes. E em um período muito curto, de cerca de um ano e meio, a gente saiu dessa taxa Selic básica, histórica, em 2% e chegamos onde estamos agora, em 13,75%. Bancos centrais de grandes economias globais esperaram um pouquinho para ver o que acontecia. E aí tiveram que sair subindo as suas taxas de juros em ritmos que a gente não via acontecer há muitos anos. A zona do euro a gente nunca viu subir nesse ritmo. Os Estados Unidos não subia desse jeito desde os anos 90. Isso foi acontecendo ao redor do planeta. O que significa que nós estamos num momento diferente dos outros países em termos de política monetária. A gente não tem muito para onde subir juros. A gente já fez isso. E quando você sobe juros, estará um efeito de desaceleração econômica, mas isso acontece de maneira retardada. Você não sobe juros num dia e no outro dia a economia já desacelera e os preços param de subir. Um efeito que dura ali 8 a 12 meses. Também depende da estrutura econômica. A política monetária tem efetividade diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma alta de 0,5 ponto percentual faz muito mais efeito e muito mais rápido do que aqui no Brasil. Até porque a economia americana é um driver importantíssimo para os juros e para as cotações das moedas e para os papéis das empresas ao redor de todo o planeta. A gente não tem essa bola toda. Ainda assim, o mecanismo é basicamente o mesmo. Nos Estados Unidos, a gente já tem uma desaceleração econômica acontecendo. Isso era esperado porque a alta de juros já acontece há mais de 6 meses. Ainda assim, você olha para a maior economia do planeta e você tem indicadores macroeconômicos que apontam para direções distintas. Alguns mostram um fortalecimento ainda do mercado de trabalho americano. Significa salários mais altos, significa maior ímpeto de comprador por parte dos trabalhadores americanos. Outros indicadores, no entanto, mostram arrefecimento econômico. E os balanços das empresas que estão sendo divulgados agora, a gente está falando dos números do último trimestre de 2022 lá nos Estados Unidos, estão mostrando uma fraqueza maior do que esperado, que já pode ser um indício de desaceleração econômica, portanto. Então, para além da decisão sobre o que o Federal Reserve vai fazer com os juros da maior economia do mundo, as sinalizações são deveras importantes. No caso dos Estados Unidos, o mercado sempre olha para a entrevista dada pelo presidente do Federal Reserve logo depois do seu anúncio de juros. No caso, o que Jerome Powell falar na quarta-feira à tarde vai ser o driver principal dos mercados. Aqui no Brasil, a decisão também sai na quarta-feira, mas depois do fechamento do mercado, geralmente está saindo ali por volta das 18 horas e 30 minutos. Aqui, como eu disse, o Banco Central não tem mais tanto espaço para ir subindo juros assim. Mas, porém, tudo a ver com tudo, entretanto, embora pois, além dessa expectativa de normalização da economia global e de uma quebra dessa espiral de preços, aqui nós temos problemas fiscais criados por política. A ascensão de Lula ao seu terceiro mandato criou uma instabilidade, uma insegurança por parte dos agentes econômicos, porque a gente está falando de um governo que sinaliza com mais gastos e que sinaliza com menos ímpeto responsabilidade fiscal. Significa que o Brasil pode se endividar mais, significa que os tomadores dessa dívida que o Brasil vai criar vão cobrar mais juros para isso também, significa mais estímulo econômico. E não à toa, as projeções do mercado financeiro para a inflação brasileira e também para a Selic estão sendo reajustadas para cima ao longo dos próximos meses e também dos próximos anos. Hoje teve divulgação do Boletim Focus, por exemplo. Tá? Então, este é o cenário. Fiquem de olho na agenda. Quarta-feira, decisão de política monetária dos Estados Unidos. Decisão de política monetária aqui do Brasil. A gente já abre a nossa live na quarta-feira desfiando tudo isso para vocês entenderem todos os detalhes, os impactos disso com entrevistados especiais, inclusive. Na quinta-feira, vem mais uma rodada com duas decisões muito importantes. Primeira do Banco Central Europeu, o bloco do euro, a gente está falando do maior bloco econômico do mundo, a decisão lá também é super importante, respinga nos mercados, e no mesmo dia tem a decisão do Bank of England, do Banco Central da Inglaterra, tá? Essas duas decisões também serão acompanhadas bem de perto aqui pelo mercado. Mas olha, quando o mercado faz os seus chutes para a política monetária brasileira nessa semana, a expectativa ainda é de manutenção. Portanto, os investidores vão prestar atenção nos recados que o Banco Central Brasileiro vai dar ali na decisão, no comunicado. A XP Investimentos, inclusive, projeta que a Selic deve ser mantida nessa reunião dessa semana nos atuais 13,75%. Além do risco fiscal, além desses impactos globais, desorganização de cadeia produtiva e por aí vai, a gente também tem a política de preços da Petrobras, que está no foco aqui duplamente. Primeiro, para os investidores da Petrobras, que se preocupam com a alteração da política de preços, que tem garantido o fortalecimento do caixa, pagamento de dívidas, distribuição de gordos dividendos. Na semana passada, a Petrobras, seguindo a sua política de preços, anunciou um reajuste da gasolina. Isso já está impactando os preços do mês de janeiro, vai aparecer na projeção desse mês e dos próximos meses também, quando a gente for ver a divulgação do índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. E a gente deve ter também reajuste de outros combustíveis. Os preços do combustível continuam subindo, porque como a China deixou de lado a política de Covid zero, a demanda chinesa por commodities acaba fazendo com que os preços dessas commodities subam. É bom para a Petrobras, mas tende a ser complicado para quem está olhando para a inflação. No caso, é mais trabalho para o Banco Central. Isso tudo já está sendo incorporado às expectativas do mercado divulgadas pelo Boletim Focus. Por quê? Durante todo dia, toda semana e tal, o Banco Central vai coletando projeções das casas do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos, incluindo projeção para a inflação oficial, medida pelo IPCA, e também as projeções do Banco Central e do mercado financeiro, sobre a taxa Selic. Por exemplo, vamos ver aqui que o mercado, o que mudou da semana passada para essa semana. Quando a gente está falando de inflação, na semana passada o mercado acreditava que o IPCA vá terminar este ano em 5,48%. Houve um salto relevante em termos de boletim Focus, tá? A mediana hoje é de 5,74%. Essa foi a sétima semana seguida em que o mercado reajustou para cima a sua projeção de inflação para este ano. Também a segunda semana seguida em que o mercado reajustou para cima a projeção de inflação para o ano que vem. Na semana passada, a mediana era de 3,84% para o IPCA de 2024, agora é de 3,90%. Quatro semanas atrás, o mercado acreditava que era 3,65%. O salto é ainda maior na projeção para esse ano. Quatro semanas atrás era 5,31%, agora, como eu disse, 5,34%. Projeção para a taxa Selic, no entanto, não houve modificação. Mas houve modificação recente. Quatro semanas atrás, o mercado acreditava que a Selic ia terminar esse ano de 2023 em 12,25%. Portanto, passaria dos atuais 13,75% agora para 12,25% até o fim do ano. Agora o mercado já acredita que vai passar de 13,75% para 12,50%. Ah, de fato, é uma diminuição da taxa básica de juros. Mas por que que o mercado está achando que está diminuindo menos, que o ritmo da queda será menor, que a gente vai terminar o fim do ano com uma Selic maior do que se esperava antes? Justamente porque as expectativas para a inflação estão subindo, que faria o Banco Central ter uma postura mais moderada e com calma nesse processo de voltar a estimular a economia descendo os juros. O mercado também acreditava quatro semanas atrás que a Selic vá terminar o ano que vem em 9%. Agora, esse mesmo ímpeto de comedimento levou o mercado a acreditar que a Selic vai terminar 2024 em 9,5%. Tá? A gente vai continuar prestando atenção nisso. Como eu disse, essas expectativas vão impactar o mercado financeiro ao longo de toda essa semana. Eu já vou dar os números do Ibovespa para a gente, inclusive. Tá? O Ibovespa hoje, gente, olhando para tudo isso, fechou em alta, em uma baixa, bem discreta. Mudou de lado, 0,04% de queda aos 112.273 pontos. A moeda americana também andou de lado, mas uma alta discreta, 0,06%. Terminou o dia nos R$5,11. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,1150. E aqui a gente tem o mapa dos ativos para entender como que ficou o fechamento do Ibovespa nesta segunda-feira. Olha aqui na fotografia, vamos olhar aqui para o subsetor, a gente vê os bancos ainda se recuperando, lembrando que os bancos acumularam quedas substanciais na semana passada por conta do caso Americanas, principalmente. Os bancos têm exposições variadas à empresa de varejo que pediu recuperação judicial e que está com pouquíssima grana. Os papéis de Petrobras acabaram subindo hoje, mas a maior parte dos papéis ligados a commodities, inclusive petróleo, foram para baixo. Também foi o caso da Vale. O setor de energia elétrica majoritariamente no negativo, o setor de siderurgia e metalurgia descolou da Vale e foi para cima. Destaques do dia: Americanas. As ações da Americanas voltaram a ser paralisadas ali, né? Entrou em leilão em determinado momento por variação máxima permitida. acabou tendo uma alta moderada, estava subindo mais de 30%. No final das contas, foi moderando, e terminou o dia nessa alta de 20,83%. O papel da Americanas terminou a segunda-feira cotado a R$ 1,45. Tem mais notícias para Americanas, hein? Você que está de olho no que está acontecendo com essa varejista, tem duas para vocês aqui. As duas do Valor Econômico. A primeira, da Fernanda Guimarães. Diz que os bancos, credores Americanas, estão avaliando ações nos Estados Unidos. Olha o que ela escreve. Que em meio a uma batalha na justiça, que já incluiu ações para responsabilizar o trio de principais acionistas da Americanas, a saber, o Jorge Paulo Leman, o Marcel Telles e o Beto Sicupira, os bancos credores também estão avaliando ações nos Estados Unidos, país em que a Americanas também pediu o reconhecimento de um processo de recuperação judicial. Um dos banqueiros ouvidos pela reportagem do Valor Econômico disse que o fato da Americanas ter afirmado que as conversas com os credores estavam andando bem no seu pedido da justiça norte-americana acabou levando os bancos a cogitarem serem mais agressivos. Ele disse à fonte, à reportagem, como essas negociações podem estar indo bem se não houve proposta? E a cada dia que passa, a necessidade de aumento de capital aumenta. Lembrando, a gente já falou sobre isso na semana passada, sobre como os bancos estão mirando responsabilizar pessoalmente não só o trio da 3G Capital nessa situação da Americanas, como também outros ex-diretores e ex-CEOs estão na mira desses grandes credores. A gente está falando de uma situação que opõe os grandes bancos brasileiros e os homens mais ricos do país. Não é uma situação qualquer, não é algo corriqueiro. Além disso, o Valor publicou agora há pouco também que a Americanas entrou na justiça para pedir que empresas sejam impedidas de cortar a luz e a internet. Olha que situação. A Americanas pediu para a justiça que a justiça determine as concessionárias de distribuição de energia Light e Enel São Paulo que elas se abstenham de interromper o serviço de energia elétrica em qualquer estabelecimento do grupo varejista para cobranças de crédito sujeitos à presente recuperação judicial. A Americanas entrou em recuperação judicial oficialmente, a justiça aceitou isso no dia 19 de janeiro. A Americanas também quer que a justiça determine que as prestadoras de serviços públicos essenciais, inclusive empresas de telecomunicações e provedoras de serviços de internet, abstenham-se de interromper os serviços prestados ao grupo Americanas. A multa diária requerida pelos advogados Americanas para essas empresas, caso haja interrupção dos serviços, é de R$ 100 mil. Então, a Americanas está numa situação que ela está pedindo para a justiça jogar nesse processo de recuperação judicial até mesmo dívida de luz, água, internet, pedindo para que isso não seja suspenso das lojas que pertencem ao grupo. Situação daquelas. Outro destaque no mercado financeiro dessa segunda-feira foi a Natura. Isso porque qual foi o jornal aqui que publicou? Foi a Bloomberg News. Divulgou que a Natura está considerando vender a sua Aesop, que é a empresa de produtos de beleza, né, de cuidados pessoais. A Aesop é um produto, vende produtos mais caros, mais de luxo, para a LVMH. Sabe o que é a LVMH? É só o maior grupo de luxo do mundo. E segundo a Bloomberg, a L'Oréal também estaria no par, L'Oréal gigante francesa de cuidados para pele. Segundo a apuração, o negócio pode avaliar a marca, a Aesop, em pelo menos US$ 2 bilhões. Segundo fontes da Bloomberg, o grupo de beleza japonês Shiseido também estuda uma possível oferta pela marca de luxo da fabricante brasileira de cosméticos. Tem uma disputa aqui rolando, hein? As ações da Natura, se beneficiaram bastante disso. Tá? A alta hoje foi de 5,49%. O papel da Natura terminou o dia valendo R$ 13,65. Em 2023, as ações já acumulam uma alta de 28,29%. Mas quando a gente olha para as ações da Natura negociadas ao longo do último ano, no acumulado, a queda é de quase 40%, 39,87%. Outro destaque do dia vai para o Tesouro Nacional. O Tesouro Direto começou a negociar hoje uma nova modalidade de título. A gente está falando do título Tesouro Direto Renda Mais. Ele é voltado para quem quer complementar renda na aposentadoria. Como eu disse, as negociações começaram a acontecer nessa segunda-feira e neste primeiro momento, quem investir nesse papel vai poder escolher algumas datas de vencimento desses títulos. Para resgate, tá? Seria 2030, 2035, e aí vai de 5 em 5. 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065. O vencimento desses títulos é sempre no dia 15 de janeiro de cada um desses anos, tá? Os investidores que comprarem esses títulos vão receber um salário complementar corrigido pela inflação por 20 anos depois do vencimento do papel. E de acordo com o próprio Tesouro Direto, os aportes no programa de aposentadoria complementar podem começar com valores a partir de R$ 30,00. Além disso, não haverá cobrança de taxa de custódia da B3 para quem carregar o título até a data de vencimento. Esse fundo, investidores, é bom em termos de previsibilidade. Você sabe quanto vai receber. Mas é bom lembrar também, ele tende, olhando para o retrospecto, a perder para fundos de previdência privada em alguns outros itens, como é o caso de tributação e sucessão. Então, é meio que comprar e carregar até a data de vencimento. E os investidores podem, inclusive, simular os valores no site do Tesouro Direto. Eu até deixei aberto aqui para a gente conseguir visualizar juntos como que funciona. Está aqui, ó, é o tesourodireto.com.br. Vou para a tela inicial para a gente conseguir ver. Mas já está aqui, ó, novidade, renda mais. Quando você clica, ele vai lá e faz a calculadora da aposentadoria. Vamos lá, por exemplo, eu tenho 29 anos, eu quero me aposentar com 60 mil. A renda extra que eu quero ter quando me aposentar aos 60 anos, daqui 31 anos, portanto, é de, vamos colocar, R$ 6 mil, 6,1,2,3 zeros. E agora, vamos supor que eu tenho R$ 100 mil, 100,1,2,3, para investir. Aí ele vai lá e sugere qual que é o melhor título. No meu caso aqui, dentro desses valores, o site do Tesouro Direto me propõe o Tesoura Renda Mais 2055, tá? É o título 2055, com vencimento em 2074. Aqui eu receberia a rentabilidade do IPCA do período, mais 6,45% ao ano. Você pode refazer os cálculos do jeito que você quiser aqui. Esse simulador é bastante útil. Fiquem de olho, a gente vai tentar falar, inclusive, com mais especialistas aqui sobre essa novidade do Renda Mais para você que está focado em investimento previdenciário. Tá aí mais uma opção de renda fixa para você. Agora, vamos falar um pouquinho mais de política, mas antes de falar isso, deixa eu dar uma olhada em como que está a votação da nossa hoje, se vocês acham que o Banco Central ainda vai subir a Selic nesse ano de 2023. E olha, tá parelhíssimo, hein? Deixe seu voto, deixe seu comentário também. 51% acham que o Banco Central vai ter que subir a Selic nesse ano, 49% dizem que não, já foram quase 150 votos. Vão aqui, vão votando, por favor, hein? O Alexandre está sacaneando comigo, falando que eu tenho 29 anos, já faz uns 3 anos, faz nada. Faço 30 agora, já 10 de fevereiro, aí vocês podem mandar o Pix, inclusive, viu? Para comprar os cremes para manter a cara esticada, que a gente trabalha com câmera o dia inteiro, essas câmeras estão cada vez melhores, a nossa pele está cada vez pior, demanda uns cremes franceses que são mais caros. Vamos lá, falar de política então, né? Fazer o quê? Brasilzão, velho de guerra. Primeiro, o governo Lula está tendo que lidar com alguns dissabores. Hoje, a reportagem do jornal Estado de São Paulo publicou que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, usou 5 milhões de reais do orçamento secreto para beneficiar a sua própria fazenda. Olha só, ele asfaltou uma estrada de terra que passa na frentinha ali da sua fazenda, uma dessas coincidências do Brasil, na cidade de Vitorino Freire, no estado do Maranhão. Essa fazenda dele não é qualquer fazenda. Dentro da fazenda tem uma pista de pouso para o avião particular dele, tem também um heliponto. Segundo o jornal Estado de São Paulo, uma empresa contratada pelo município para realizar obra é de um amigo do ministro. O engenheiro da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco do Parnaíba, a Codevasf, que é uma estatal controlada pelo União Brasil, o partido do Juscelino Filho, assinou o parecer que autoriza o valor orçado indicado pelo grupo político. Esse engenheiro, inclusive, já foi até afastado. Ele tem suspeita de ter recebido R$ 250 mil em propina de um empresário chamado Eduardo José Barros Costa, cujo apelido é Eduardo Imperador, o Brasil é maravilhoso, que está preso pela Polícia Federal. O Juscelino já disse que conhece o empresário, inclusive, há mais de 20 anos. Juscelino Filho, gente, é um desses políticos que ninguém sabia quem era. É um cara do Centrão, do partido que é o Centrão, que é a União Brasil, fruto de uma união entre o Democratas, que é o ex-PFL, que é um partido que é uma das heranças da ditadura militar, fundido com o PSL, que sempre foi um partido anódino, de centrão, sem ideologia nenhuma, transformado em casa do Bolsonaro para as eleições de 2018. Aí o Bolsonaro ganha, briga com o Luciano Bivar, que é o dono do partido. O Luciano Bivar faz essa joint venture com o Democratas, criam o União Brasil, tá? Que acaba brigando pelo seu perfil ali, deputados mais conservadores, dessa direita, né, brasileira ali, que adoram aparelhamento estatal. Aí você me pergunta, mas como este partido, que inclusive apoiou grandemente o governo Jair Bolsonaro, que é formado, tem vários deputados de perfil bolsonarista na sua base, acabou emplacando um ministro no governo Lula? Não, é aí que tá, assim, você está enganado. Ele não emplacou um ministro no governo Lula, emplacou três. E dos três que emplacou, dois já deram chabu. Além do Juscelino Filho, tem também a Daniela do Vaguinho, de Belfort Roxo, na Baixada Santista, na Baixada Fluminense, perdão, que já foi acusada de ter relações bastante próximas com alguns líderes de milícia ali na região da Baixada Santista. A questão aqui é que Lula está querendo o voto desses caras. Ele precisa do Centrão para ter governabilidade e foi distribuindo cargos de primeiro e segundo escalão para figuras como essa. Claro, tem os fãs de político que vão reclamar. E nesse caso, os fãs de político são os fãs do Lula. Ah, mas não sei o quê, no governo Bolsonaro também acontecia isso. No governo Bolsonaro também acontecia isso. Mas o governo Lula está acontecendo agora, o presidente é o Lula e o Lula tem que ser cobrado, tem que ser responsabilizado. É de boa, então, você colocar ministros que vão administrar verbas bilionárias, são 5 bilhões de reais no orçamento das comunicações que estão sob Juscelino Filho, pessoas que têm claros indícios de malversação de recursos públicos. Não que o PT tenha um histórico dos melhores, não que o PT se constrange em fazer alianças com pessoas que tem todo, né, todo aquele históricozinho de corrupção, ou que o PT mesmo não esteja historicamente envolvido em processos de corrupção passiva ou ativa. Mas o papel da imprensa, e aqui parabenizo os meus amigos do Jornal Estado de São Paulo, alguns dos quais já trabalhei, tive o prazer de trabalhar com eles, inclusive, que revelaram, e desde o governo de Jair Bolsonaro tem feito uma apuração muito bem feita, de fato, sobre o orçamento secreto, que funcionou como moeda de troca básica. Essa grana, usada de maneira suspeita para dizer o mínimo, foi liberada durante os governos Jair Bolsonaro, mas hoje quem tem que responder por isso é o governo do presidente Lula. Afinal, o Juscelino Filho era só um deputado do Baixo Clero lá atrás, agora ele é ministro das Comunicações. Vamos continuar acompanhando o desdobramento desses fatos. E política brasileira. Além disso, os investidores também ficam de olho na política que diz respeito à Petrobras. O Jean Paul Prat já assumiu como presidente da companhia, já falou sobre a possibilidade de criação de um tal de fundo de estabilização, que provavelmente seria financiado com royalties e dividendos da estatal, mas o desenho desse tal, desse fundo de estabilização, para evitar que haja repasse direto para os consumidores quando houver variação positiva muito brusca nos preços da gasolina e do diesel, não estão dados ainda. Esses detalhes ainda são desconhecidos. Além disso, o mercado também olha para a Petrobras e para as indicações políticas, porque estará sendo refeita a diretoria da companhia. E isso também deixa os investidores bastante apreensivos. Mas dois destaques de política para hoje ainda. Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Hoje ele foi questionado sobre a desoneração dos combustíveis, outra herança do governo Jair Bolsonaro que o Lula botou para debaixo da sacolinha aqui. Do que a gente está falando? A gente está falando de um ex-presidente, Jair Bolsonaro, que meses antes das eleições vai lá e faz pressão para que os estados aceitem na marra, limitar a cobrança de ICMS sobre combustíveis. Lembra que eu falei no começo da live que os combustíveis subiram muito com o efeito da desorganização produtiva global, dos estímulos para lá e para cá, e neste caso, principalmente por conta da guerra da Ucrânia? Pois é, o Bolsonaro ficou preocupado com isso, porque isso perde voto para caramba, é uma eleição geral, ele estava com um adversário muito forte, tanto que acabou perdendo, ele foi lá e cortou os impostos da União sobre combustíveis. E também obrigou os estados colocou a faca no pescoço dos governadores, que também tinham seus interesses eleitorais ali, para limitar a cobrança do ICMS sobre esses combustíveis. Agora, passada a eleição, os governadores querem voltar a cobrar o ICMS que eles cobravam sobre os combustíveis, e o governo federal não decidiu ainda o que fazer. Quando houve a transição, o Haddad chegou a dar declarações de que haveria a reoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, o que o mercado viu com bons olhos, porque significou preocupação fiscal. Mas quando o Lula subiu a rampa ali, ele desautorizou Haddad e prorrogou essa desoneração por mais 2 meses. Bom, um mês já foi pro saco, né, Haddad? Estamos aqui no dia 30 de janeiro. Fevereiro passa voando, ainda mais mês de carnaval. E aí, o governo vai voltar a reonerar os combustíveis? Foi essa pergunta que fizeram para Fernando Haddad hoje, e o Haddad saiu liso como um sabonete. Disse que ainda não tem decisão nenhuma neste momento, e que a manutenção deve acontecer de fato até fevereiro, e que quem vai decidir no final das contas é o presidente Lula. Continuaremos prestando atenção. Falando do atual ministro da Fazenda, é agora indo para o ex-ministro da Economia. Paulo Guedes foi anunciado como conselheiro econômico do governador Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo. Ele vai liderar um conselho econômico que vai atuar vinculado diretamente ao gabinete do governador. Não tem ligação, no entanto, com a estrutura de governo. É, de fato, um grande conselhão ali para o Tarcísio de Freitas, que ficou com parte, né, do espólio eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem colocado boa parte de aliados ali junto na sua administração aqui no governo do estado de São Paulo. Tarcísio, que deu fim a 28 anos de administrações tucanas no estado mais rico da União. Continuaremos também prestar atenção em tudo isso. Gente, além das informações da live, vocês sabem, né? Tem sempre informação aqui para vocês na descrição do nosso vídeo e também na descrição dos nossos podcasts. Para que você não saia das mãos abanando, você pode clicar no link e fazer o download do nosso e-book, aprenda como analisar uma ação. Todos os princípios estão ali, basicões, para você conseguir olhar para um balanço de uma empresa, conseguir olhar para os indicadores principais e estabelecer, será que o preço dessa ação está barato ou está caro? É de graça, está aqui no link na descrição, está também na descrição dos podcasts, de todas as plataformas pelas quais vocês nos ouvem neste exato momento. Lucas, pode subir a música, eu vou dar o resultado da nossa enquete. Eu quis saber da nossa audiência hoje se ela acha que o Banco Central ainda vai subir a Selic nesse ano de 2023. E foi apertado o mesmo resultado, mas 53% estão pessimistas, dizendo que o Banco Central vai ter que subir os juros. 47% dizem que não. Obrigado a todos vocês que votaram, que participaram, que sentaram dando like, que compartilharam o nosso conteúdo, que engajaram junto com nós aqui. A semana está só começando, tem live todos os dias para deixar vocês muito bem informados. Então, obrigado. Terça-feira vem com tudo. Adeus segunda-feira e amanhã estaremos de volta ainda às 9 horas da manhã com Beatriz Boiadinha dizendo o que você tem que prestar atenção, o que deve fazer preço no dia. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, uma ótima semana para vocês de novo e a gente volta já já.